CPM, Primeiros Socorros.
Nove horas e 17 minutos, seguimos aqui com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. E ouvinte, toda quinta-feira é dia de falarmos de primeiros socorros aqui na CBN Amazônia. E hoje o assunto é muito importante. Você saberia reconhecer, por exemplo, os sinais de que uma pessoa está envenenada? E mais, você sabe como agir para ajudar essa vítima enquanto o socorro não chega? Olha, segundo dados da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, Abramed, entre 2015 e 2024 foram registrados mais de 45 mil atendimentos no SUS relacionados a envenenamentos. Somente na região norte, respondeu aí por quase 4 mil desses casos. E em relação às faixas etárias, os casos envolvem principalmente adultos jovens entre 20 e 29 anos e crianças de 1 a 4 anos de idade. Para a gente conversar sobre esse tema, a gente recebe aqui no nosso estudo a aluna soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Silmara, né? Ela está aqui conosco. Seja bem-vinda, Silmara, ao quadro CBN Primeiro Socorro, dessa parceria que tem dado super certo com o Corpo de Bombeiros do Acre. Tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Rita? Bom dia, ouvintes. Que bom, né, que essa parceria tem dado muito certo. Para mim é uma honra estar aqui para participar desse momento.
Vamos falar sobre envenenamento, né, Silmara? Sim. Muito obrigada pela disponibilidade em vir aqui ao nosso estúdio, viu?
Sim.
Silmara, para a gente começar, o que é considerado um envenenamento? Ele pode acontecer apenas por ingestão ou existem outras formas da pessoa estar envenenada?
Certo. O envenenamento é um tipo de intoxicação grave, que é causada pela exposição, né, a substâncias químicas. E essas substâncias, elas entrando em contato, né, com a vítima, causam danos à saúde. As formas de exposição dessas substâncias químicas, elas podem ser por inalação, né, por ingestão, por contato, né, com a pele e também por acidentes com animais peçonhentos.
Como, por exemplo, aconteceu aquele caso daqueles trabalhadores inalarem o produto químico, né, recentemente, e infelizmente perderam a vida. Isso seria um caso de
uma intoxicação por inalação.
Por inalação, interessante. Certo. E com relação aos sinais mais comuns que indica que uma pessoa pode estar envenenada, como é que a gente identifica logo de cara que ela está passando mal e está aí com sintomas de envenenamento?
Certo. Como eu falei, né, existem as formas de intoxicação. Então, a depender da forma que essa pessoa foi intoxicada, ela tem sintomas mais característicos. Geralmente, uma pessoa que foi intoxicada por ingestão, ela vai apresentar mais sintomas gastrointestinais. O que são esses sintomas? São sintomas como náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, né? São sintomas mais característicos da ingestão. Sintomas de inalação, a pessoa vai sentir tonturas, vai sentir uma dificuldade respiratória. Em relação ao nível de consciência, há pessoas que ficam mais agitadas e pessoas que ficam já mais letárgicas, mais sonolentas. Então, são vários os sinais e sintomas que a vítima pode apresentar. Lembrando, né, que é importante também falar que os sintomas é aquilo que a pessoa refere, o que ela está sentindo para a gente, se é uma dor, né? E os sinais a gente consegue identificar sem que a vítima precise falar o que ela está sentindo. A gente observa e identifica os sinais.
No caso, a gente está focando mais aqui no envenenamento por ingestão, né? Por ingestão, a gente tem que ficar atento aos problemas que ela diz com relação a gastrointestinais,
certo,
né? Vômito,
isso.
Dores abdominais,
náuseas, a própria diarreia, que acontece também.
Interessante. E como é que se manifesta esses sinais em crianças e adultos? Eles são diferentes? Porque a criança vai ter aquela,
sim,
dificuldade de falar o que está sentindo, né?
Justamente. É por isso que é importante observar, né? Saber diferenciar o que é sinal e sintoma. Quando a gente lida com um adulto, a gente consegue identificar isso de uma forma mais rápida, porque o adulto consegue verbalizar pra gente o que ele está sentindo, né? E na criança, a depender da idade, você vai ter que identificar através dos sinais. Então, em relação a isso, dependendo da dose, né, do contato com a substância, às vezes essa substância não faria mal para um adulto, por ser uma dose para um adulto que é é baixa, né? Mas para a criança já vai afetar de uma forma mais intensa, né? Por conta da idade, do peso. Então, esses sinais nas crianças são mais sutis. Então, é importante realmente a gente observar. Geralmente, a criança ou ela vai ficar muito agitada, chorosa, né? Irritada mesmo. Ou então, ela já vai ficar sonolenta, mais letárgica. Então, é importante observar isso nas crianças.
E lembrando que cada minuto conta, né? Na questão do socorro imediato, de pedir ajuda, levar essa criança até uma unidade de saúde, né? Ou então, ao pronto-socorro, ou então chamar o SAMU.
Sim,
né?
Isso é muito importante, né? Realizar, assim que identificar, né? Já fazer a ligação para o serviço de urgência, né? Para o serviço de urgência ou emergência, já para poder receber as orientações corretas. E se for o caso, se a pessoa tiver condição de se deslocar também ao serviço, é importante, né? Tempo é vida.
Com certeza. E o que uma pessoa deve evitar no caso de ajudar uma vítima de envenenamento, por exemplo? A pessoa está com sinais e sintomas que está envenenada por ingestão. O que não se deve fazer? Por exemplo, provocar vômito é indicado?
Certo. Fica muito questionamento em relação ao vômito, né?
Sim.
Que tem pessoas que pensam logo falar, vomita para expelir a substância, mas o ideal é não estimular esse vômito, porque a gente não sabe a substância que a gente está lidando. Então, o ideal é não estimular o vômito, né? E realmente coletar o máximo de informações possíveis quanto qual é o tipo de substância, qual foi a quantidade, qual foi o horário que foi ingerido, quantidades, peso, é muito importante também o peso da vítima, se é um adulto, se é uma criança. E passar todas essas informações para o serviço de emergência. Aí, a partir do momento em que a pessoa estiver tendo atendimento médico, aí, por indicação médica, né? Aí o médico pode ou não prescrever, né? Recomendar a questão do vômito. Quando a gente lida principalmente com substâncias que são corrosivas, a gente evita realmente do vômito, porque retornar com essa substância, passar pelo esôfago novamente, pela boca e até mesmo voltar para o pulmão, né, pode causar maiores danos, queimadura, ferimento, ardência. Então é mais por não fazer o caminho de volta e prejudicar ainda mais.
Então bora ao passo a passo. Você identificou que alguém na sua casa, né, alguma pessoa está com sinais, com sintomas que foi envenenado, ou então, às vezes, infelizmente, é um assunto delicado esse.
Sim.
A gente sabe que às vezes alguns envenenamentos são intencionais, né? Então, nesses casos, como a familiar pode ajudar de imediato? Imediatamente acionar o SAMU, né?
Isso.
Identificar esses sinais, acionar o SAMU, e tem que ter essas informações básicas que você falou, né? Saber o peso, a altura.
Observar a cena, né? Chegou na cena, identificou que a pessoa está intoxicada, né? Foi um envenenamento por ingestão. Observar na cena para buscar informações. Às vezes foi uma ingestão de uma cartela de medicação, né? De forma intencional, que você falou. Então, recolher já essa medicação para saber qual é, se procurar saber se essa cartela estava cheia ou se já estava pela metade, para ter noções de quantidade, né? Se foi alguma substância, procurar por embalagens, né? Para passar o máximo de informação possível para o serviço.
Falar os sintomas médico. Ali, como está se sentindo, como é importante, peso do paciente, a idade.
E o que ele está sentindo, né? Principalmente se for sintomas que envolvem respiratórios, né? Uma falta de ar.
Silmari, e com relação à intoxicação por produtos de limpeza, que são comuns geralmente em casa, em casos com crianças aí, né? Como é que a gente deve agir nesses casos até a chegada do socorro?
Certo. Então, a partir do momento que identificou esse acidente com materiais de limpeza, principalmente com crianças, né? Não induzir ao vômito, né? Tentar identificar qual é essa substância, observar já os sinais e sintomas, ligar para o serviço de urgência, né? Passar todas essas informações e se deslocar ao hospital para passar todas essas informações para o serviço médico.
Ok. E a gente está na região amazônica, onde há uma presença de animais venenosos, plantas tóxicas.
Sim.
Quais são os cuidados que a população deve ter no dia a dia? E com relação à picada de cobra, que acontece muito, né, no interior, né, aqui na cidade também já foi registrado, mas é mais do que mora na região da zona rural, né, que mora na região mais próxima à mata. No caso de picada de cobras, o que fazer?
Então, em relação à picada de cobras, a gente pode passar a informação aqui do que fazer e do que não fazer, porque fica muita dúvida, né?
Uhum.
Então, o que fazer, né? Eu vou tentar identificar qual foi o animal, né? É muito comum chegar nos hospitais a vítima que foi, teve esse contato, né, com o animal peçonhento e geralmente o familiar ou a vítima levar já na embalagenzinha, né, numa garrafa pet, se foi um escorpião, se foi uma cobra, para fazer essa identificação de uma forma correta, né? Então, o que fazer? Você remove, se dependendo do membro, né? Se foi no braço, na mão, na perna, né?
Geralmente é no tentar pé, remover, na perna, né?
Tentar remover anéis, coisas que apertem, né? É ideal. É elevar o membro para diminuir o risco de circulação, né? Diminuir que esse veneno circule mais rápido no organismo. Nesse caso de acidentes com animais peçonhentos, é recomendado também já ir dando hidratação para a vítima, justamente também por essa questão de tentar diminuir a disseminação do veneno no organismo. E o que não fazer, né? Geralmente é comum a pessoa querer sugar o veneno ou isolar o local da picada, então isso não é recomendado, porque você vai estar estimulando a circulação. Então, você não tem que apertar, tentar espremer ou furar o local da picada, não tentar garrotear o membro, isso não é recomendado.
É fazer a elevação mesmo do membro.
É elevação e a lavagem também, né?
Uhum,
e de imediato também lavagem com água abundante e sabão.
Isso enquanto o socorro não chega ou enquanto você não chega ali até o socorro?
São várias informações, tudo muito rápido, né? E além disso, tentar manter a vítima calma. O que é difícil, mas
com certeza.
É tentar...
Você que vai ajudar tem que manter a calma,
sim,
né?
Sim, tem que manter a calma e tentar manter a vítima calma também.
Então, nesse caso de envenenamento por picada, por exemplo, de cobra, de um inseto, você pode oferecer hidratação para a pessoa.
Sim.
No caso de, por exemplo, envenenamento por ingestão, não é indicado?
Não, já não é indicado. Não é indicado nem estimular vômito e nem ofertar...
bebidas, porque tem gente que pensa assim, vou dar um leite com açúcar aqui para cortar o efeito.
Sim.
Não ofereça nada.
Não é recomendado.
Então, perfeito. Silmara, por fim, qual a melhor forma de prevenção, principalmente quando se trata de crianças pequenas em casa, né? Os cuidados que a gente tem que ter com relação ao envenenamento.
Certo. Dependendo da idade da criança, né? O ideal mesmo é manter esses produtos de limpeza em armários fechados, né? E com uma certa altura, para que a criança não tenha essa facilidade do contato. O ideal também é que você não modifique as embalagens desses produtos de limpeza, que às vezes é muito comum colocar em garrafas PET e a criança, quando entra em contato, sem ter a noção, às vezes pensa que pode ser um refrigerante. Então, manter elevado. Aquelas crianças que já têm um certo entendimento, já começar a fazer essas conversas, orientando
dizendo
o perigo
pode,
do
né?
produto, isso que pode, o que não pode, essas são as principais
cuidados que a gente tem que ter em casa, né?
Isso.
Ok, então, Silmara, nós agradecemos a sua visita aqui na CBN Amazônia, né? Você tratou muito bem a questão do envenenamento em todos os sentidos, seja ele por ingestão, por picada de cobra, de insetos, né? Foi muito bom conversar com você sobre esse assunto. Já aguardamos aqui mais alguém do Corpo de Bombeiros na próxima quinta-feira para falar sobre primeiros socorros. Bom dia para você, uma ótima quinta-feira, viu?
Bom dia, muito obrigada, viu?